de drogas, um pouco de histórias que aconteceram aqui em Cascavel. Algumas pessoas já conhecem a história do Eugênio Rosetti, filho, o Geninho, né? Aqui em Cascavel, que foi secretário antidrogas, e também conheci a Maria Inês, que é psicóloga, coach, e tem um belo projeto, um belo trabalho. Maria Inês, eu quero começar com você. Bom dia.
Bom dia, Franciele.
Maria Inês, como que você começou esse trabalho trabalhando com mulheres na questão de antidrogas?
Bem,
Prevenção e, lógico, recuperação, né?
sim. Primeiro, quero agradecer pelo convite para participar aqui com você do programa. Quero dar um bom dia para as minhas filhas que estão me ouvindo, a Daiane e a Daisy. E eu quero te dizer que isso começou através do meu curso de PNL, quando eu tinha uma turma de PNL, de Practitioner, e a irmã que veio fazer o curso comigo, a partir daí eu comecei a conhecer o trabalho delas, né, dentro da fraternidade, onde elas têm as filhas, que elas chamam de filhas prediletas, e me encantei com aquilo, me encantei com o trabalho delas. É um trabalho voluntário, onde todos lá se dedicam de corpo e alma, por prazer, por amor. Esses dias até me falaram que eu precisava reorganizar umas coisas de trabalho, e alguém me disse assim: não, você precisa abrir mão disso aí, já que você está com pouco horário, com pouco espaço na agenda. Digo: não, desse trabalho eu não abro mão. É uma coisa muito especial. Eu começo a semana já com esse trabalho com as meninas, e é encantador você perceber a diferença, a transformação na vida das pessoas quando você percebe elas no primeiro encontro. Acompanho a chegada de algumas delas, né, na casa. Não são todas que eu acompanho a chegada, mas você percebe nos primeiros dias, nas primeiras formações que elas participam, a apatia, aquela falta de interesse, a falta de motivação, um total deslargamento de si própria, né?
Esse é o maior desafio para quem é dependente e precisa de tratamento?
Como assim?
Como profissional de saúde, o teu
Sim.
maior desafio é esse em relação a pessoas que precisam sair da dependência das drogas? A
Também
atenção ou.
são muitos os desafios, desde a pessoa aceitar, né? Porque primeiro eles têm uma fase de negação. E até que a pessoa aceite realmente passar por determinadas situações e ela passa a aceitar, onde a dor é maior, né, pelo uso da droga, então ela vai buscar um acompanhamento, um auxílio, uma ajuda. E aí o tratamento em si, lá na casa, por exemplo, são 9 meses de acompanhamento que elas passam, são 3 meses de um período, 3 meses de outra fase e os 3 meses finais, né, para depois haver uma ressocialização e um acompanhamento. Mas o desafio maior ainda, que eu acho, é a manutenção depois. Porque enquanto se está na casa, enquanto se está com todo o apoio possível, ainda assim há desistências, né? Porque lá é muito aberto, é muito livre para que elas possam ir e vir quando quiserem. Por exemplo, elas estão na casa, estão na casa. Mas portões abertos, o dia que alguém desiste e não quer mais, ela vai embora, né? E então, o depois de tudo isso, o mundo fora não é igual um espaço que é seguro, um espaço controlado, um espaço onde se usa o tripé do trabalho, da disciplina e da oração, e lá fora as ofertas são muito maiores, os desafios são muito maiores, os conflitos são maiores, desde os conflitos com a sociedade ou a família, em todas as áreas da vida, né?
Eu também quero falar com o Geninho. Pode ser chamado assim, Geninho. Geninho, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a sua trajetória de vida, como que você também chegou a esses trabalhos de prevenção e recuperação também.
Bacana. Primeiro, eu quero te agradecer, Franciele, né, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui nos microfones da Rádio CBN, ao Marcelo, que é um amigo já de longa data, a doutora Marinês, psicóloga. Estou conhecendo pessoalmente, mas já tinha ouvido falando seu nome através do Toninho Papa lá, do pessoal lá das irmãs franciscanas e, claro, aos ouvintes da Rádio CBN. Eu não... Já é público, não foi algo assim que eu escolhi para minha vida. Muitas pessoas que estão nos ouvindo pensam assim que dependência química acontece só no vizinho lá, porque o vizinho não vai na igreja, porque o vizinho não soube educar, porque etc. E quando você vai ver, você está vivenciando o problema dentro da tua casa. Eu também pensava assim. Tenho, né, um filho só, e sempre fui uma pessoa assim, extremamente correta, com valores éticos, princípios morais, cristãos. Tínhamos uma rotina, não tínhamos o hábito na minha família, pelo menos na minha casa, de consumo de bebidas, essas coisas. Enfim, aquela família assim, bem tradicional, que veio com bons ensinamentos, enfim. Mas as drogas muito presentes. O meu filho teve contato. Porta de entrada costuma ser sempre a maconha, o álcool, né, que é uma droga lícita, uma das que eu considero das mais graves hoje.
Geralmente é o que mais começa com o álcool, porque como é uma droga lícita, não se tem tanta preocupação. E a gente percebe que tem muitos jovens começando a bebida alcoólica para depois
Exatamente.
Entrar.
Tanto que as pesquisas mostram bem claro isso. Aumentou de 2015 para cá, 2010 para cá, aumentou muito o consumo. Principalmente entre as mulheres. Elas estão bebendo hoje exageradamente, demasiadamente, até mais do que os meninos. E o sistema de defesa delas, né, o sistema enzimático das mulheres, ela é mais frágil do que o homem. Então, elas se embebedam com muita rapidez e muitos entram e acabam adquirindo a doença sem saber, porque é uma doença progressiva, fatal, por diversas formas, o álcool. Não precisa a pessoa ser diagnosticado um alcoólatra, um alcoolista, para ele cometer uma tragédia, desgraçar com a sua vida, tanto que a gente vê isso na sociedade. 80, 90% de tudo que acontece de ruim, acidentes, brigas, assassinatos, os que estão presos, têm algum envolvimento, né, com a questão das drogas. Em especial, o álcool está presente em quase todas, sem exceção. Feminicídios, violência assim, doméstica, terrível. Então, e daí tem aqueles que adoecem mesmo, aqueles que vão ser os dependentes. E em volta disso, vem toda uma estrutura de família que acabam sofrendo. Um dependente químico faz com que 10, 12, 15 pessoas ali em volta acabem como codependentes, sofrendo até mais do que eles, na verdade, em todos os sentidos, fisicamente, moralmente, financeiramente, até espiritualmente. Chega um determinado momento que você não acredita mais que existe nenhum Deus. Tamanho é o sofrimento de uma família que onde tem um dependente cruzado, que faz uso do álcool, de cocaína, de crack, maconha. Realmente a vida vira um verdadeiro inferno. E depois, para sair disso, não é fácil.
Marinês, o Geninho tocou num assunto que eu ia fazer essa pergunta lá na frente. Ele falou, o consumo é maior com as mulheres. Esse empoderamento feminino que vem acontecendo nos últimos anos, tem alguma relação com isso?
Empoderamento que, na verdade, dentro dessa vertente acaba sendo perigoso, não é mesmo? Então, a mulher se libera, a mulher se empodera, a mulher sai para o mercado de trabalho, a mulher dá conta de muitas outras coisas, mas, ao mesmo tempo, está fazendo uso inadequadamente da própria vida. Precisa buscar um autoconhecimento e entender por quê, quais os motivos estão por trás desse uso. Porque o empoderamento não significa que você possa fazer consigo mesmo, com seu corpo, qualquer coisa. O que, que eu quero para mim? E é preciso refletir sobre isso. E eu trabalho muito com mulheres e eu faço muito esse questionamento para elas. O que é verdadeiramente o teu objetivo de vida? O que, que você quer para a tua vida? E se você sabe o que você quer para a tua vida, o que é bom e o que não é bom, o que não dá bons resultados, você vai saber fazer melhores escolhas. O que acontece é que hoje não está se pensando, se refletindo no que é melhor para cada um. A mídia está aí para pregar muita coisa, muitas facilidades. A própria Bíblia diz, né? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então, o que eu quero verdadeiramente para mim? É preciso, sim, muito mais reflexão sobre a condição que as mulheres estão tendo nesse mundo moderno que a gente tem hoje.
Talvez essa sensação de liberdade que está sendo pregada, que é a liberdade, a forma.
É a forma. A liberdade não é o problema. A liberdade é o que eu faço com essa liberdade. O que, que eu estou comprando através dessas mídias, através da televisão, através da internet, através dessa imagem feita, porque as pessoas mostram na internet só o lado bom, o lado bacana, o lado bonito, até porque uma foto você pode estar até de qualquer jeito, a foto vai sair mais arranjadinha. Aí bota-se um Photoshop, bota um aplicativo aí, e na internet tudo é perfeito, todo mundo viaja, todo mundo come muito bem, todo mundo se veste bem, todo mundo faz as melhores coisas. E as pessoas às vezes estão se suicidando verdadeiramente, em todos os mais amplos sentidos, e estão mostrando uma cara feliz na internet. Então é isso que é preciso refletir, autoconhecimento em primeiro lugar.
Janine, quer falar alguma coisa, Janine, a respeito disso?
A gente percebe assim que, diz que as mulheres antigamente cozinhavam tão bem quanto as mães e hoje estão bebendo tão bem quanto os pais.
Exemplo em casa. Tá certo. Nós vamos para o intervalo aí rapidinho. Daqui a pouco nós voltamos falando mais sobre esse assunto.
Da CBN. Oferecimento Sicoob Credit Capital. Faça parte. E Citroën Chanson, a sua concessionária Citroën para Cascavel e região. Faça um Comfort Drive.
Olha só que dia bonito para nadar no rio.
Então toma aqui um colete salva-vidas. Sem ele não dá.
Opa, valeu!
Antes de entrar na água, verifique bem o local. Os rios têm corredeiras e fundo irregular. Use sempre colete salva-vidas. Confira a previsão do tempo e respeite as placas de alerta que delimitam a área de risco perto das barragens. Evite acidentes. Uma campanha Copel, pura energia. Apoio Corpo de Bombeiros, Governo do Paraná.
Vem chegando um novo dia, a gente do campo com mais energia por todos os cantos do Paraná. Uma nova fase que vai chegar. Paraná Trifásico, com força no campo, um novo tempo já vem chegando e todo mundo vai ganhar. É o jeito do Paraná.
A Copel está lançando Paraná Trifásico. É o maior programa de energia rural do Brasil. Copel, pura energia. Paraná, governo do estado.
Educação no trânsito.
O carro deve ser revisado a cada 5 mil ou 8 mil quilômetros rodados. Nessa revisão, deve-se verificar o alinhamento, o balanceamento e os demais ângulos da geometria de suspensão do veículo. Quando a direção puxa para a direita ou esquerda, é sinal de que o automóvel necessita de alinhamento. Caso contrário, corre-se o risco de ter maior consumo de combustível, além do desgaste prematuro dos pneus. Isso porque tanto o acelerador como o motor vão precisar fazer esforço maior na hora de corrigir a trajetória do carro.
Cada gota dos produtos Forte Green coloca nossos clientes à frente em produtividade, vitalidade e revela nossa maior verdade, o respeito pela vida. Cada gotinha dos nossos produtos sabe que tem uma missão, a de alimentar o mundo. Quando cada gota cai sobre a planta, leva junto anos de trabalho de quem enxerga um amanhã mais produtivo, mais rico e mais feliz. Um amanhã mais green. Forte Green. Para nós, o futuro é green.
CBN Cascavel, 93,9 FM.
Olá, ouvintes da CBN Cascavel. Eu sou Carlos Eduardo Éboli e espero vocês de segunda a sexta-feira no 4 em Campo. Vamos bater uma bola sobre o futebol brasileiro e mundial a partir das 8 horas da noite no 93,9 FM. Até lá!
CBN Rural. As notícias do agronegócio com Sérgio Mendes e Rose Machado. De segunda a sexta, às 7h20 da manhã. Oferecimento Forte Green.
Das horas e 24 minutos, especial de sábado hoje, falando sobre drogas com o Eugênio Rosetti, o Geninho, que é ex-secretário de antidrogas, e com a Maria Inês Favarin, psicóloga, coach, escritora e outros atributos, né, Maria Inês? Mas, Geni, eu quero voltar com você. Nós estávamos falando agora nos bastidores essa questão que você não só... devido ao seu filho também, você abraçou outras famílias e outras causas. Eu gostaria que o senhor falasse também sobre isso.
Então, Franciele, quando apareceu o problema, ele aparece assim da pior forma, sabe? Que o dependente químico cruzado, primeiro que uns ficam agressivos e outro, daí quando usam drogas como cocaína e crack, eles precisam, de alguma maneira, suprir essa necessidade, né? A liberação de dopamina é tão violenta que se eles não tiverem dinheiro, eles vão acabar furtando, eles furam dentro da casa, enfim, vira um inferno verdadeiro. Eles adoecem espiritualmente, depois vão descendo um fundo de poço ali, aí vem a parte da moral deles, né, o emocional, porque conforme a droga, se é maconha, é uma droga perturbadora do sistema nervoso central, o crack é estimulante, o álcool é depressor. Então imagine que o dependente químico vai ter alguma condição sobre o efeito dessas substâncias de ter uma normalidade na sua vida. Aí vem a parte da moral, porque quando não, você começa a perceber dentro da casa, eles começam a cometer os abusos na sociedade. Aí é acidente, é briga, é um furto, fica devendo, aquele inferno. Depois vem o financeiro, que você começa a interna, faz uma coisa, não é o que chega, psicólogo, psiquiatra, e a coisa não muda. E por último vem a doença física. E a família entra nesse mesmo processo mais. Porque na mesma proporção, chega uma hora que você não acredita em Deus, então o teu espiritual adoece, aí você não come, não dorme, não se alimenta, não faz sexo, não visita, mas não tem uma vida social. Então, emocionalmente, a família também é abalada da mesma forma que o dependente químico. Aí vem a moral, porque eles cometem o abuso, foi o filho do Geninho, do secretário, coisa parecida, não tem nada a ver. Isso aí é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença primária. Tem 200 e poucas doenças associadas a isso. Aí vem a parte da moral, do financeiro, que não é o que chega. No meu caso, meu filho foi internado mais de 25 vezes. Quer dizer, não é só a clínica, ele só mudou quando eu mudei. E depois, por último, vem a doença física da família como um todo. Eu não vou culpar, né, dizer que foi em razão disso que eu perdi minha esposa, mas foram anos de sofrimento. Ela acabou largando a profissão, era dentista, se formou numa faculdade, na federal, tinha todo um sonho pela frente, e as drogas acabaram abortando tudo isso. Eu também acabei entrando nesse processo. Então, eu fui buscar ajuda para quem? Eu pensava só nele, focava nele, não, clínica. Uhum. E tem trocentos tipos de clínica, tem pessoas que, a primeira vez que internei meu filho, as pessoas querendo ajudar, tinha um padre louco, absurdo, doido, lá em Santo Antônio do Sudoeste, que ele acreditava que fazia afogamento, que fazia enterrar o cara dentro de um caixão, que foi o que aconteceu com meu filho, e outros tantos que passaram por lá, ele achava que aquela terapia ia funcionar. E o meu filho, muito mais tarde, foi descobrir que ele tem transtorno bipolar, tem déficit de atenção, tem um monte de outras comorbidades que foram que levaram, inclusive, ele a fazer uso de drogas. E imagine enterrar um cara vivo dentro de um caixão, isso é terapia que você faça? Foi a primeira vez que ele foi internado. Então, e tantas outras pessoas que acreditam, e na verdade, o caminho é um só. Eu fui primeiro, aí depois que eu descobri os grupos de autoajuda, que foi o Naranon, que inclusive aqui em Cascavel é uma das pouquíssimas cidades do Paraná, pouquíssimas, que funciona e tem um grupo que já está há 16 anos. Hoje à tarde, inclusive, tem reunião às 5 horas da tarde. Só que eu sempre falo aqui que não é para quem precisa. Porque se fosse para quem precisa, mais da metade da cidade de Cascavel e região estão precisando de ajuda. É para quem quer. Como eu queria a minha recuperação, resgatar a minha sanidade, voltar a minha vida, aprender a viver só por hoje, um dia de cada vez, entender que meu filho é um doente e respeitar e mudar os comportamentos perante ele, não facilitando, não sendo um carrasco, não sendo um agressivo, que muitas pessoas, muitas famílias, a gente percebe isso. Então ali eu comecei a respirar e comecei a resgatar a minha dignidade e minha vida e começou a melhorar a convivência com ele. Aí com isso... pararam-se as brigas, pararam-se aqueles furtos que era rotineira, que era uma coisa de louco, na verdade, e a gente passou a ter uma qualidade de vida. Ele entrou num processo de recuperação, ele não está 100% recuperado, até porque não tem, isso só tem controle essa doença, ela não tem mais cura. A AIDS tem remédio para controlar, o próprio diabetes não tem cura também, assim como a AIDS, transtorno bipolar, enxaqueca, todas as doenças não têm cura. Mas elas têm controle. Só que existem remédios. O problema, né, a doutora Marinês sabe que para dependência química não tem cura, tem controle, mas não existe um remédio. Que os remédios que existem são para controlar, talvez, as comorbidades. O déficit de atenção, o transtorno de ansiedade, a depressão. Mas para tirar a fissura, o desejo, não existe. Aí o que sobra para você lidar? O que sobra para tratar? O psiquiatra para tratar a comorbidade, os psicólogos para tratar a trauma que a gente tem desde quando a mãe larga a gente no colégio lá, que a gente fica chorando e bullying, e depois as ameaças que eles sofrem com drogas, etc. E os grupos de autoajuda e as igrejas.
Tá certo, Geninho, a gente já volta, mas antes tem o repórter CBN.
Repórter CBN. Oferecimento Cressol, confiança para investir.
Sábado 4 de